Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Começou porque sim, não é resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e junta-se a nós o Eduardo Sá. Boa semana, bem-vindos.
Olá, boa semana.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo, mas que...
Que energia.
Oh, que vigor, que energia.
Ricardo, eu pensei, com este tempo, com uma semana de trabalho pela frente, temos de começar com a energia, não acha, Eduardo?
Certo. Eu à segunda-feira tenho sempre muito, à sexta é que não, sou ao contrário das pessoas. Bom, hoje vamos falar de menopausa. É uma fase que envolve aqui uma transformação, manifestações físicas, sintomas que levam a angústias várias, mas da qual raramente se fala, na verdade. É uma fase que corresponde a mais de um terço da vida das mulheres. E quando falamos de alterações e sintomas, falamos, por exemplo, dos tais afrontamentos, da irritabilidade, a perda de memória, perturbações do humor, ansiedade, alterações do sono, até alguma dor, por exemplo, durante as relações sexuais. Mas, Eduardo, nós encaramos a menopausa como algo bastante fatalista, quase um terminar de uma vida fértil e, por isso, de uma vida menos válida. Tendemos a ter esta perspectiva?
Ana Filipa, nós não. Vamos cá ver isso.
Nós mulheres.
Às vezes, Ana Filipa, sabe que quando nós sentimos que de alguma forma não mandamos como desejávamos no nosso corpo, todos, temos a noção de que somos mais frágeis, mais pequeninos e é quase como se no fundo a menopausa fosse assim uma espécie de sinal inequívoco, incontornável, de que afinal nós estamos a envelhecer devagarinho contra a nossa vontade, por mais que por dentro tenhamos a ideia, por dentro e por fora, que estaremos hoje mais bonitos do que éramos há 10 anos atrás. Mas sim, a determinada altura, eu receio que isso represente assim uma espécie de destino a marcar a hora, com esta particularidade, Ana Filipa. Eu acho que esses sintomas todos, que muitas vezes são um colorido que acompanha realmente a menopausa, são muitíssimo acentuados. Eu disse muitíssimo. Pela maneira como... tudo isto é vivido com uma clandestinidade quase inconcebível e como em muitas circunstâncias estas mulheres acabam por estar muito sozinhas, quase muito incompreendidas em relação a isso e quando alguém lhes chama a atenção de alguma coisa que está fora do sítio porque elas estão tristes, às vezes ouvem com um certo tom de algum desprezo que pronto, são elas que estão a ficar com um humor impossível, como se no fundo, a partir daí, tudo fosse sempre pior. E esta desqualificação é de tal forma descarada, em algumas circunstâncias, que não fosse a maneira como elas afrontam, para fazer face aos afrontamentos, já que têm tantos afrontamentos que lhes chegam, às vezes, pela pessoa que as acompanha, ou até pelas amigas, por exemplo, que então as consequências ainda eram piores.
Mas não deixa de ser curioso, Eduardo, que em pleno século XXI, quando toda a gente fala sobre tudo e mais alguma coisa, ainda haja aqui uma espécie de tabu em falar destes temas, como por exemplo a menopausa, que é algo normal, não é? É um bocadinho difícil de perceber tudo isto, não é?
Ricardo, mais ou menos, sabe? Porque nós falamos de imensas coisas, mas muitas vezes não falamos do essencial e às vezes não falamos daquilo que as pessoas têm toda a legitimidade de sentir. Nós não falamos de sentimentos, nem sequer nos colocamos no lugar delas. Portanto, se nós, em relação a elas, tivermos uma atitude do género, é normal, porque é que te cansas? Este é normal, ainda as faz sentir mais desqualificadas, como se no final de contas que elas estivessem a fazer uma tempestade num copo d'água quando têm toda a legitimidade para estar tristes. Não quer dizer que queiram ter um bebê, enfim, entretanto, por mais que possam tê-lo de outras maneiras, mas significa que, afinal, elas estão a ficar mais velhas com tudo o que isso implica. E, portanto, Ricardo, com os homens não se passa de maneira diferente. Não é por acaso que muitos homens, até uma determinada idade, têm uma postura formal, até na forma como vestem, e depois, às vezes, assumem toda uma postura que, às vezes, roça uma adolescência rigorosamente fora de tempo, que é também uma maneira de fazer uma espécie de contravapor, um envelhecimento com o qual estão a lidar muito mal. Envelhecer é uma coisa que dói. E nós não falamos tantas vezes disso, Ricardo.
Certo, Eduardo. E quando envolve aqui questões como a sexualidade, por exemplo, já ao longo da vida, às vezes há muitos constrangimentos em falar sobre isto. Nesta questão em particular, mexe aqui também com a autoestima e, portanto, isto acaba por acontecer, esse tal pudor em partilhar, se calhar, com uma amiga, por exemplo, que está a passar exatamente pelo mesmo, este tipo de situações. Portanto, aqui o que devemos tirar disto é falar com quem está à nossa volta também.
Olha, Filipa, também, mas em relação à sexualidade, eu gostava que se falasse mesmo, mas a sério, porque eu acho que em relação à sexualidade nós pura e simplesmente não falamos. Vimos muito daquilo que é o colorido, às vezes um bocadinho exibicionista, de algumas pessoas, quando fazem uns comentários ou outros, vimos aquelas pessoas que às vezes transformam a sua vida numa espécie de reality show, mas de facto nós não falamos em relação à sexualidade e convenhamos... A sexualidade não se começa a constipar toda na menopausa. A sexualidade constipa-se muitos anos antes, quando as pessoas, no fundo, vão tendo com ela uma relação semelhante a uma espécie de imposto de valor acrescentado, uma relação conjugal. As pessoas, a determinada altura, desmazelam-se um bocadinho para a sexualidade, não se cuidam quando se trata de a viverem, vivem-na quase como uma espécie de fatalidade e não tanto como qualquer coisa que vem de dentro em função da pessoa que tem ao seu lado e que de alguma forma amam e desejam. E, portanto, nessas circunstâncias, quando elas, no fundo, têm um pretexto palpável para dizer assim que chatice, de facto, há aqui qualquer coisa que está a ficar diferente dentro de mim e eu estou... estes sintomas todos, perda de memória e tudo mais. Ana Filipa, calma, não é este terremoto todo, mas, de facto... Sabe tão bem quanto eu que quando nós começamos num estado de alerta a olhar para dentro de nós, vamos ver quais são as peças que estão a ficar todas constipadas dentro de nós, a determinada altura nós temos a ideia que não sobra uma, que é tudo uma espécie de vendaval, e é nestas circunstâncias que a sexualidade, que é um excelente barómetro de uma relação amorosa, funciona como a pontualidade suíça, porque nessas circunstâncias as pessoas... falam de uma forma, até aí, mesmo quando convivem anos e anos, falam de uma forma tão complicada, tão pouco inacessível, que tudo corre mal. E, portanto, aí, sim, se o nosso corpo está ali aos safanões e nós até nos revoltamos contra ele, como é que depois nós podemos imaginar que a pessoa que está ao nosso lado acha que o nosso corpo, além de tudo o resto, tem ainda mais piada do que alguma vez teve?
Ou seja, Eduardo, por tudo aquilo que está a dizer... Isto não, nunca é um processo muito pacífico, nem pode ser, porque para já há essa tomada de consciência de um envelhecimento e ter de lidar com isso, como o Eduardo dizia, é extremamente duro, não é? Quando se está em uma idade de 40 e tais, 50 anos, não é?
Quando só acaba a adolescência.
deixa-me só ajeitar aqui os meus calções.
Ricardo, mas é um bocado, sabe? Porque nós todos passámos a vida a fazer comentários entre dentes do género. Vejam lá o que é que se passa com o meu pai, que fala das pessoas da idade dele como se fosse um rapaz da minha idade, quase como quem diz, mas será que ele não se enxerga?
Exato.
Ainda não percebeu que os rapazes da idade dele têm 70 anos? A verdade é que quando nós olhamos para nós...
Um rapaz da minha criação.
Claro, e começamos a tirar as medidas àquilo que somos, alguma vez, qualquer um de nós os três, mesmo essa jovem que está aí ao seu lado, bom, alguma vez nós nos observamos milimetricamente com a idade que temos? Não, nós temos sempre a ideia de que somos, de certo modo, eternos à nossa maneira. E somos à nossa maneira, claro. E depois, quando a vida nos diz assim, olha, pá, és eterno, mas não exageres, faz favor. Claro que ficamos todos desolados e ficamos insuportáveis e pegamos por tudo e por nada. E quando alguém nos diz, bom, mas tu estás ainda mais bonita, uma pessoa pensa assim, pronto, está a ser simpático e eu não merecia isto. Tudo ao contrário, depois é uma linguagem em que uma pessoa tem a ideia de que não acerta uma.
Ainda bem que toca nesse detalhe, Eduardo. As pessoas que rodeiam uma mulher que está na menopausa, qual é a postura que devem ter? Muito elogiosos, não? Já percebi que não, não?
Não, eu acho que não devem lidar com ela como se fosse, de repente, uma peça de porcelana frágil e que mesmo quando ela está com os azeites, não é? Porque oh, não, Filipe, porque sente que a vida dela está toda ali a dar uma volta e a leva a fazer um balanço de vida, porque a questão é, também é essa, não, Filipe? Quer dizer, nós de repente sentimos que o nosso corpo diz assim, olha, atenção, em relação a este departamento, esquece, isto é um relógio biológico, está bem? E de repente uma pessoa sente, bom, é um relógio biológico, mas isto significa o quê? Que eu não tenho a vida toda. E quando nós temos a noção de que não temos a vida toda, bom, todos nós fazemos um balanço de vida e dizemos assim, mas será que eu tomei as decisões que eu devia ter tomado? E será que, feitas as contas, eu estou assim perdidamente apaixonada por esta pessoa que está aqui ao meu lado, ou antes pelo contrário? E portanto, às vezes, as pessoas põem as fichas todas em cima da menopausa, como se ser pobre da menopausa tivesse todas as responsabilidades do mundo e mais alguma, esquecemos que há um balanço de vida que vem de dentro, que é preciso ser feito, que é indispensável e é útil que seja feito, que faz com que muitas vezes uma pessoa ponha a menopausa como um biombo, agora todos os caminhos vão dar à menopausa, quando no fundo estamos ali a puxar pela cabeça, e a puxar, e a puxar, e a fazer, a deitar contas à vida, e a perguntar se ainda vamos a tempo de ser donos da nossa vida, ou se pelo contrário, vamos à boleia de tudo mais e, olha, cruzamos os braços. E é por isso que depois as pessoas ficam, claro, impossíveis.
Mas sem esse alerta que o corpo dá, nós somos levados a fazer esse exame voluntariamente,
não,
Eduardo?
Baldamos-nos à grande.
É, não é?
Oh, Ricardo, a não ser que apanhemos um susto qualquer.
Exato.
E depois nas 24 horas entre o susto e o diagnóstico nós fazemos uma profissão de fé e dizemos, e vão mudar de vida nisto e nisto e nisto,
e 24
horas
pessoas.
Depois sempre, e depois 24 horas depois, pronto, pomos-nos numa de vida continua até ao próximo susto, de acordo, e lá vamos nós. E portanto, se calhar todos fazemos isto, não é? E por isso é que eu às vezes digo, mas era tão bom uma crise de vez em quando, para nós pararmos, perguntarmos o que é que queremos, como é que devemos fazer algumas transformações e tudo mais, porque de facto é tão difícil uma pessoa a certa altura sentir que não controla tudo e sentir que é uma rapariga de uma certa idade e que ainda assim toda a gente já a está a ver como se ela estivesse, bom, a perder qualidades e faculdades e tudo mais. É tudo tão injusto. E depois há assim uma certa, ui, condescendência em relação a tudo isto, não lhe digam nada porque é menopausa, que ainda dá mais irritação a uma pessoa saudável, que é muito difícil.
Uma pessoa fica com um rótulo, não é? E nós também passamos o dia-a-dia nessa quase ode à juventude eterna, nas redes sociais, em todo lado. Portanto, se calhar a forma como lidamos com esta forma mais madura, porque na verdade a menopausa não é um fim, é só um início de um ciclo novo, não é? É uma coisa normal.
Ora, Filipe, se nós tivermos a sabedoria para apanhar a bola, coisa que muitos infelizmente não têm, nós, à medida que ficamos mais velhos, ficamos francamente mais bonitos. É só pormos fotografias de nós hoje e de nós há 5 anos atrás e de repente dizemos assim, caramba, mas como é que foi possível eu ter crescido tanto? Nós crescemos mais do que parece, mas de repente temos sempre esta ideia de que não. As transformações são na adolescência e depois é sempre promoções pelas escadas abaixo. Ficamos com mais estatuto, ficamos com a... Mas é sempre a cair, sempre a cair. É mentira. Sejamos razoáveis. Quer dizer, o topo de gama da natureza humana não é a adolescência. Mas nós temos sempre a ideia de que a adolescência e os 20 são, bom, os melhores anos da nossa vida. Veja bem. Portanto, qual menopausa? A partir dos 30... Não é, Ricardo? É sempre por ali abaixo.
É a questão...
O Porque Se Não É a Resposta acontece de segunda a sexta-feira. Ricardo e Eduardo, até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.